passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Hoje o programa Conversa com o Senador recebe a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Então, senadora, seja bem-vinda e esperamos que esta conversa seja esclarecedora sobre a sua vida, a sua trajetória até chegar aqui ao Senado.
Boa tarde, Ivan. Em seu nome, eu cumprimento toda a equipe aqui da Rádio Senado e cumprimentando todos os ouvintes dessa rádio, que é uma rádio tão importante para o Brasil, que nós queremos que o mais rápido possível ela possa ser estendida para os mais de 5.500 municípios brasileiros.
Senadora, em primeiro lugar, a gente gostaria que a senhora falasse um pouco da sua infância, juventude, como foi sua vida lá em Mato Grosso do Sul, né? Essa sua relação com seu pai, que foi um político tão importante, presidente do Senado, né? Senador Ramis Tebet. E então, comecemos por isso. Como foi a infância, a juventude de Simone Tebet?
Foi uma infância muito comum, como a maioria da média da população brasileira, mas, acima de tudo, muito feliz. Eu sou, como muitos brasileiros e brasileiras, filha do interior do país. Eu nasci em Mato Grosso Sul, numa cidade interior que faz divisa com o estado de São Paulo, Três Lagoas, uma cidade pequena na época, muito pequena, hoje já é uma cidade de porte médio. Pude frequentar escolas públicas no ensino fundamental 1, depois tive a oportunidade de frequentar escolas particulares. Sou formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, então ainda com 16 anos eu passei muito nova, porque eu comecei muito nova na escola. Eu fui morar sozinha no Rio de Janeiro, me formei no Rio, depois tive a oportunidade de fazer mestrado na PUC em São Paulo. A minha formação é direito. Eu falo que a minha verdadeira vocação é sala de aula. Fui professora, né, e dei aula por 12 anos nas universidades públicas e privadas do meu estado, na área de direito público, dava aula de como se administra uma cidade, um estado, e por coincidência ou não, acabou que eu entrando, Ivan, para a vida pública, e utilizando muito daquilo que aprendi em sala de aula. Por isso que eu defendo a educação como premissa absoluta e básica para a evolução de um país, pude aplicar na prática, como prefeita do meu município, aquilo que por 12 anos pude legislar, pude lecionar. Então, assim, não tive nenhum contratempo, a minha infância foi uma infância muito feliz, uma família bem estruturada, né, com muito amor. Aquilo que a gente quer para cada criança, cada jovem desse país é uma das nossas bandeiras aqui no Senado.
Antes da gente começar essa conversa com o senador de uma maneira formal, a gente estava conversando, né, e a senhora falou que há muitas similitudes entre a sua vida, tanto na questão profissional quanto na atividade política, com a trajetória do seu pai, o senador Ramis Tebet.
Com exceção da minha entrada na vida pública, que foi muito mais por um empurrão dele, confesso, do que de uma vontade, num primeiro momento pessoal minha, porque eu era uma profissional bem realizada e feliz com aquilo que fazia, eu advogava e dava aula, com exceção disso, realmente foram meras coincidências. Eu sou formada em Direito como ele. Ele fez faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu prestei vestibular e passei na Federal do Rio de Janeiro. Tive como professores 3 mestres que foram colegas dele na universidade. Depois fui deputada estadual, prefeita de Três Lagoas. Ele foi primeiro prefeito de Três Lagoas, depois deputado estadual. Ele foi vice-governador, eu fui vice-governadora. Ele assumiu por 10 meses o governo, eu assumi temporariamente o governo enquanto o governador se ausentava. E depois ele foi senador e eu me elegi senadora da República. Então são realmente coincidências que a gente não pode deixar de mencionar, né? Em que pese na competência, na capacidade, enfim, na capacidade de ver o Brasil e de entender de política e economia, ele estava anos-luz à minha frente. Eu ainda tenho muito que aprender para chegar aí a ser um pouco, né, do grande homem público que ele foi.
Agora, a senhora passou tanto por cargos legislativos quanto por cargos no Executivo. Então, poderia falar um pouco da diferença da atividade no Poder Legislativo e no Poder Executivo?
Olha, eu sou muito feliz no legislativo, embora tenha tido uma experiência de sucesso no executivo. O executivo, a grande diferença é que aquelas pessoas que gostam efetivamente de comando, de comandar, elas se sentem mais realizadas no executivo, porque você tem a caneta na mão, você tem a capacidade de decidir. E tem a responsabilidade também, e aí vem todo o encargo por conta disso, de decidir a vida das pessoas. Eu fui prefeita e reeleita prefeita, eu cheguei a ter 90% de índice de aprovação de ótimo e bom. Então, assim, eu fui muito feliz enquanto prefeita. Mas, ao mesmo tempo, me ressentia um pouco, não só da responsabilidade, isso eu não me omito, nunca tive problema com responsabilidades na minha vida, mas com esse controle é muito grande que se tem em relação ao executivo. Hoje eu estava falando agora com você, né? Há uma certa criminalização da atividade política, para usar a linguagem, um termo do senador Regufe aqui do Distrito Federal. Então há uma visão perante a sociedade que basta estar sentado na cadeira de prefeito, governador, para que todos são nivelados por baixo, né? Ou como corruptos, ou como incompetentes e tudo mais. Então isso para as pessoas de bem, as pessoas que são bem-intencionadas, a gente se ressente um pouco. Confesso que no legislativo a gente tem um pouco mais tranquilidade. O que o legislativo faz? Ele não tem a caneta na mão, ele não tem orçamento para poder investir na saúde, na educação. Ele tem a responsabilidade de fiscalizar o
Que é
executivo,
muito
que é
importante, sem
muito
dúvida.
fundamental de controlar os gastos, de aprovar orçamentos e principalmente leis fundamentais no que se refere aos serviços. Principalmente aos serviços essenciais no país, desde segurança nacional, segurança pública, educação, saúde, enfim, são responsabilidades. Os poderes são independentes entre si, uma responsabilidade não é maior que a outra, né? Mas são responsabilidades igualmente importantes. Mas no legislativo a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar, um pouco menos de controle nesse aspecto.
Senadora Simone Tebet, eu gostaria também de saber quais são suas prioridades aqui no Senado, quais são as suas grandes bandeiras neste momento.
Olha, Ivan, foi bom você ter feito essa pergunta, porque eu vim com uma concepção e em menos de 3 meses tive que reestruturar essa minha linha de raciocínio. Eu vim com a seguinte convicção, né? Vou defender apenas aquilo que considero como prioritário. Então, é a bandeira da educação, né? A universalização da educação, melhorar a qualidade de ensino, valorizar professores, termos ensino superior para todos os jovens, etc. O desenvolvimento regional como uma fonte realmente de fazer desse estado desse país uma grande nação, fazer com que estados menos desenvolvidos se transformem em estados como Rio, São Paulo, mesmo Minas Gerais. Então, a questão da luta da bandeira do desenvolvimento regional, buscar recursos e fontes de onde quer que elas se encontrem para se dar uma saúde digna para a nossa população. E, de repente, me encontrei aqui numa situação adversa, num momento difícil que o Brasil está atravessando, e cheguei a uma conclusão, que já deveria ter aprendido há muito tempo, Ivan, mas a gente às vezes é teimoso, porque eu escutei muito disso do meu pai a vida inteira. Meu pai dizia uma frase que eu acho que é muito importante aqui: missão, filha, a gente não escolhe, a gente cumpre. E eu acho que esse é o nosso papel enquanto senador e senadora, cumprir as missões que nós temos pela frente. Nós não temos que escolher bandeiras. Todas as bandeiras da sociedade têm que ser nossas indistintamente. E nós temos que nos desdobrar para aquilo que não sabemos aprendermos e aquilo que já sabemos contribuirmos para o engrandecimento da população, do país e para que a nossa população possa viver com dignidade.
Senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, muito obrigado pela sua participação no programa Conversa com o Senador.
Obrigada, Ivan. Obrigada a toda a equipe. E dizer àqueles que estão nos ouvindo que nós temos, como todos, nas redes sociais, né, mantido um diálogo aberto e franco com a população. E quem quiser, né, dar sugestões, fazer as críticas, não só em relação ao nosso mandato, mas em relação ao Senado, que utilize dessas ferramentas tão importantes para a democracia no país. Muito obrigada.
Muito obrigado. E como a senhora diz, a conversa continua e é permanente com os cidadãos brasileiros, né?
Como tem que ser. Muito obrigada.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.